E no dia 27 de maio, no canal Arte da Guerra, mais uma vez a gente recebeu para uma conversa Rodrigo Pimentel, o autor do livro e do filme Tropa de Elite, Capitão do BOPE.
Meu nome é Albert e esse é o podcast do Velho General. Acesse o blog em www.velhogeneral.com.br e o canal Arte da Guerra em www.youtube.com/artedaguerra.
Só esperar que caiu a conexão do Rodrigo. E aí, Albert, tudo tranquilo?
Tudo bem, boa noite, comandante, boa noite, pessoal.
A gente está esperando ele voltar aqui. Peraí. Peraí, deixa eu tirar uma aqui. Pronto. Peraí, deixa eu acertar aqui. E aí, Rodrigo, tudo tranquilo? Como é que você tá? Tudo bem?
Tudo ótimo.
Então tá bom.
Prazer de novo estar com vocês aí, viu, Albert? Obrigado pela atenção.
Pô, é sempre bem-vindo aqui, camarada.
Boa noite, Rodrigo.
Olha só, deixa eu te falar um negócio. O pessoal queria saber como é que tá essa história aí de, na quarentena, ter aumentado a letalidade policial no Rio de Janeiro. É isso mesmo? O que tá acontecendo, Rodrigo? Com a tua experiência que você tem de BOPE e de Rio.
Olha só, é isso mesmo, tá? O bandido, uma das principais atividades do Comando Vermelho não é só a venda de cocaína e a venda de maconha, é também o roubo de carga. E a logística tem sido fundamental para que as pessoas fiquem isoladas, né? Continua, as pessoas continuam comendo carne, bebendo água, sal, açúcar. Então, caminhões estão sendo roubados no Rio de Janeiro, né? Não existe uma trégua, o Comando Vermelho não parou de roubar. Então, a polícia está agindo para prender essas quadrilhas, né? E está realizando operações em várias comunidades, do Comando Vermelho, do ADA, do TCP também. E nesses confrontos, os bandidos estão morrendo. Então, tem uma notícia ruim, que é o aumento da letalidade policial, né? A polícia está matando mais. Mas a notícia boa é que o roubo de carga continua em queda, está caindo. Ou seja, a operação policial está rendendo fruto, está dando resultado. E também existe uma vantagem tática também. As favelas estão mais vazias, as ruas estão mais vazias, não existe aquela circulação de meninos indo para a escola de manhã, de pessoas indo para o trabalho. Então, está mais fácil operar nas comunidades. E vários comandantes estão com essa vantagem tática. Não pode vender cocaína, não pode vender maconha. E essa é uma análise mal feita pelo jornalismo do Rio de Janeiro. Eu recebi essa mensagem ontem de um jornalista. Olha, a polícia está matando mais. Sim, o Comando Vermelho continua roubando muito, continua matando muito, continua exercendo suas atividades criminosas. Agora, lembrando, olha, os números do Rio continuam ruins, mas estão em queda há pelo menos 14 meses, tá? Esse é o legado, Robson, da intervenção. A intervenção saiu do Rio de Janeiro, o general Braga Neto e sua equipe, e a Polícia Civil e a Polícia Militar já mais articuladas, né?
Rodrigo, então os resultados da intervenção começam a aparecer agora, tudo que foi implantado ali começa a aparecer agora.
Sim. Muita gente critica o governador do Rio de Janeiro por ter separado duas secretarias distintas, de Polícia Militar e de Polícia Civil. Eles acham que isso desarticulou. Na verdade, existe muito mais de articulação, é impressionante. A capacidade de coordenação dos dois gestores, que é o delegado Marcos Vinícius e Coronel Figueiredo, eles participam de reuniões quase que diárias com os comandantes de área, de batalhões, de áreas de policiamento, com os delegados das delegacias distritais, analisam dados, reorientam o policiamento para uma dinâmica específica, como é o roubo de carga. Então, o resultado está aparecendo. Agora, o legado da intervenção é a capacidade logística. Muita viatura na rua, compradas com o dinheiro da intervenção, na gestão do general Braga Neto, muito armamento novo, fuzis, coletes à prova de bala, e também o policial dando o sangue dele lá na ponta, viu? Porque os policiais estão trabalhando como nunca, viu? Esse é o resultado aí de um pessoal motivado. Agora, a polícia está matando mais, mas a taxa de homicídios no estado continua em queda, tá? Então, isso deveria ter sido dito ontem pelos jornais, e os jornais do Rio de Janeiro não colocaram dessa forma.
Então, isso é um ponto interessante. Ou seja, a polícia está matando mais, mas ainda assim a taxa de mortes no Rio de Janeiro está caindo.
Sim.
Então, está aumentando a morte de bandidos e está caindo a morte de inocentes.
Também não, é, quem tem que morrer está morrendo mesmo. Então vamos falar assim, viu, que é bandido, tá?
É assim que tem que falar.
E no meio de tudo isso, uma operação muito triste, que foi a morte de João Pedro. Olha, o policial que não lamentar aquela morte não é um policial inteligente. Qualquer pessoa lúcida vai lamentar a morte de um adolescente de 14 anos de idade, que não pertencia ao tráfico. A própria polícia afirma isso, que ele não pertencia ao tráfico, mas ele morreu dentro da sua casa, numa comunidade na cidade de São Gonçalo, quando a Polícia Civil, aliás, a melhor equipe da Polícia Civil, que é a Coordenadoria de Recursos Especiais, tá? Que é uma equipe de elite, Robson, se um dia você puder trazer aqui o diretor, o coordenador da Core para conversar contigo, eu não tenho o menor problema de falar isso, não. São tão bons quanto...
Fazemos nossas as suas palavras. O convite já está feito, né, Alves?
Eles são... O convite já está, desde já,
de pé. Eles são bem selecionados. Um curso de capacitação muito longo, e o policial vai ser da elite da Polícia Civil, ele vai trabalhar no helicóptero da Polícia Civil, ou então vai trabalhar nas equipes de Jaguar, que são equipes que atuam no terreno mesmo, nas operações de favela. Eles realizam resgate de refém também. É a equipe de elite da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Coordenadoria de Recursos Especiais. Também tem uma equipe antibomba. E esses homens estavam na operação, junto com policiais federais, em São Gonçalo, da semana passada. Então, aquela queixa recorrente, os policiais não são treinados. Nesse caso, não é verdade, não. São policiais muito bem treinados e selecionados. Outra queixa recorrente, quando morrem pessoas inocentes: não havia planejamento dessa operação. Negativo, essa operação tinha muito planejamento. Era um dado de inteligência do Ministério Público, que foi coordenado, difundido para a Polícia Federal, também para a Polícia Civil. Promotor e delegado se reuniram antes para conversar sobre essa operação. Nós tínhamos alvos definidos, que eram dois assassinos traficantes que deveriam ser presos. E o delegado certamente deve ter entendido da seguinte forma: olha, as ruas estão vazias, reduz muito a possibilidade de uma bala perdida, de um acidente. E a operação foi realizada, inclusive com apoio aéreo. E, infelizmente, o menino João Pedro veio a morrer. A casa dele foi atingida por pelo menos 70 disparos de fuzil 762. O fuzil que a Coordenadoria de Recursos Especiais utiliza é esse fuzil, a R10 desse calibre. Mas até o momento a gente não tem os exames de balística que possam constatar que o tiro saiu do policial. É possível que tenha saído, sim. Mas o que eu falo para os colegas jornalistas, né, que não analisam: olha, mesmo uma equipe muito bem treinada, dos SEALs, dos Boinas Verdes, dos Deltas, que atuam no Iraque, no Afeganistão, mesmo as Scotland Yard no metrô de Londres, está sujeito
a... Exatamente.
A gente tem que lamentar muito a morte, mas jamais crucificar esses policiais. Eles estão até afastados, viu? São três.
E tirar as lições disso, né, Pimentel? Tirar as lições para poder seguir em frente, porque a polícia vai ter que continuar o trabalho dela. As pessoas esquecem isso, né? Que amanhã é outro dia.
Ontem, uma ala aqui, Albert, uma ala do PSOL no Rio de Janeiro, na Assembleia Legislativa, ela está tentando proibir operações policiais nas comunidades nesse momento, tá? Eu acho isso tão absurdo, porque é como se você assumisse que aquele local seria do Comando Vermelho, ponto final. Para quem é mais novo, está na live conosco, nos assistindo, em 98, o presidente da Colômbia, o Pastrana, ele fez um acordo de paz com as Farc, onde ele deu um pedaço da Colômbia
para as Farc. E as Farc cresceram, ele deu um pedaço que era o tamanho da Suíça, quase, para as Farc, né? Coisa monstruosa.
Disso, né, comandante? Foi muito pior. As Farc praticaram mais violências, mais extorsões, mais roubos, ganharam mais poder bélico. Então, você criar uma área de exclusão dentro do Rio de Janeiro, que você proíba a polícia militar ou a polícia civil de agir, é uma loucura, sabe? Mas a morte do menino João Pedro é uma tragédia. Certamente é uma tragédia. E a cada momento a polícia tem que estar pensando como ela vai operar naquela região, de uma forma que inocentes não morram. Agora, tinha apoio aéreo? Tinha. A coordenação aérea, ela reduz muito a possibilidade da morte do inocente. Tinha uma equipe bem treinada? Tinha. Tinha uma informação muito legal, muito boa? a ser checado? Tinha. Eu entendo que foi uma fatalidade mesmo.
Rodrigo, eu queria, desculpa te cortar, mas eu queria aproveitar esse teu comentário sobre esse projeto aí do PSOL. Eu acho que isso, de certa forma, cria um gancho com essas iniciativas aí de juízes estarem soltando presos aí por conta da Covid. Inclusive a OAB tinha um projeto, não sei como é que está isso, de soltar 25 mil presos por conta da Covid. Como é que você vê isso tudo? Qual é a tua... como policial, ou como ex-policial, como BOP, como é que você enxerga isso?
Olha, lá na ponta, o que isso provoca lá na ponta? Lá na ponta, para o policial da Rádio Patrulha, para o policial do BOP que está operando na favela, é um balde de água gelada, né? Ele olha, por que eu vou arriscar a minha vida para prender esse assassino?
É desmoralização total isso daí. Nós estamos a caminho da desmoralização total, Rodrigo. Não tem outro nome. É desmoralização total. Tapa na cara do cidadão de bem. É o que está acontecendo. Nome não tem outro nome.
Agora, uma coisa que é legal te lembrar, porque eu preciso equilibrar um pouquinho. A resolução do CNJ, ela não orienta que bandidos perigosos sejam colocados em liberdade, né? Então, juízes lá na ponta também, juízes de várias execuções penais, estão liberando qualquer um. Aqui no Rio, a Polícia Civil prendeu um bandido assaltando um ônibus armado, aliás, um assassino esse bandido, e ele foi solto porque ele disse que estava com asma. Asma, porra, porrada de sem asma no país. Mas o juiz entendeu que ele não podia ficar na cadeia porque ele era asmático, né? E dois dias depois, ou uma semana depois, ele foi morto pela Polícia Militar em Itaburaí, enfrentando policiais a bala, né?
Morreu de asma.
Morreu de asma.
Eu tenho aquela relação... de amor e ódio com a Rede Globo. Eu achei que a Rede Globo não fosse dar essa notícia, mas ainda bem, a Rede Globo deu essa notícia, mostrou a reportagem inteirinha, o bandido sendo preso pela primeira vez, disse o nome do juiz, né, que era o Nicolich. Esse juiz deveria ter sido responsabilizado criminalmente, mas não é, né? Não acontece nada com o juiz nesse país, eles fazem qualquer barbaridade. Mas, Albert, lá na ponta é uma sensação de que para que eu vou arriscar a minha vida se um juiz vai soltar esse bandido? É tão grave como você colocou, como você propôs uma área de exclusão. E o PSOL do Rio de Janeiro está tentando isso, está tentando empurrar isso na época da Covid, né? Mas lá que ele consiga depois, ó... Já que passou a Covid, né?
É, exatamente.
Manter isso, né?
Eu nunca vi uma iniciativa boa do PSOL. Eu nunca vi nada sair de bom dali. Sinceramente, eu nunca vi nada. Olha, se você pegar Beuzebu e o PSOL, é capaz do Beuzebu fazer alguma coisa boa pela sociedade. Mas o PSOL eu acho difícil.
É impressionante.
E Robson, olha que interessante. Eu tenho colegas lá também. Eu conheço colegas na esquerda e na direita. Mas eu explico para eles o seguinte. Imagina um motoboy que juntou todas as suas economias para comprar uma moto. E essa moto foi roubada, né? E esse motoboy sabe onde a moto está, porque ela tem um localizador. Ele vai no batalhão. Esse motoboy é humilde. Está lá na base, lá da econômica do país, lá embaixo. Esse motoboy vai no batalhão e o batalhão fala: oh, não posso recuperar sua moto, não, porque o PSOL proibiu eu de entrar na favela para recuperar sua moto.
Não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido.
É evidente que a polícia tem que procurar todos os dias reduzir os efeitos da letalidade na população civil. É evidente que ela tem que treinar muito. E, ó, se você ouvir, Albert, se você vier aqui no Rio, o BOP recebeu mês passado o stand de tiro virtual, né? De última geração, comprado com o dinheiro da intervenção, né? E a Coordenadoria de Recursos Especiais já possuía essa ferramenta há pelo menos 3 anos, ou 5 anos, talvez. Então, você coloca o policial numa sala com um fuzil real, projeta nas paredes da sala imagens de favelas reais, Rocinha, Complexo do Alemão, Complexo da Maré, e ali você vai inserindo situações de combate, onde surge civis e bandidos ao mesmo tempo, né?
É um simulador.
O que tem de melhor no mundo hoje é um simulador de combate.
Simulador.
Rodrigo, deixa eu te falar uma coisa importante. Fazer uma pergunta para você.
Você insere a imagem que você quiser. Se o comandante do BOPE, olha, a gente vai operar mês que vem na favela do Pavão Pavãozinho. Você pode inserir os becos e vielas reais. É evidente, tem que filmar primeiro. Mas essa ferramenta já está à disposição do policial hoje.
E melhora bastante o desempenho, né?
Melhora muito. E muito legal, Robson, é você levar, às vezes, eu já vi isso acontecer mais de uma vez, você levar um promotor de justiça para participar desse treinamento. Quando termina, o promotor olha para o lado, olha para o comandante do BOPE. Olha, gente, mas é muito difícil, hein? É muito difícil. É muito difícil mesmo. Esse promotor já sai dali com aquela ideia assim, eu não vou denunciar o policial que cometeu uma falha em combate, sabe? Assim, isso pode acontecer. A gente explica muito pro jornalista identificar, decidir e agir. Tudo isso. Em muito de um terço de segundo, né?
Deixa eu te colocar uma pergunta aqui. Em qualquer país civilizado do mundo, o Estado tem o monopólio da violência, tá? Um país civilizado, uma democracia séria, o Estado tem um monopólio da violência. Só o Estado que pode usar arma pesada, uma série de outras coisas. Aqui no Brasil, principalmente o Rio de Janeiro, São Paulo tá quase nisso também, né? A gente vê que o Estado, ele não tem, né, a primazia, o monopólio da violência. E muita gente que fala que isso começou no governo Brizola. Com a sua experiência policial, é isso mesmo? Ou é lenda? Como é que é essa história?
Eu entrei na Polícia Militar no governo Brizola e fui pro BOPE no governo Brizola ainda. Eu peguei a primeira intervenção, viu, o Robson e Albert? No final do ano de 95, o Nilo Batista ele chamou o Exército Brasileiro para pedir ajuda para o Exército participar de operações no Rio de Janeiro. Então, a primeira operação, a primeira ação de intervenção, onde a Brigada Paraquedista foi para as ruas, os fuzileiros navais também nas operações, foi em 95. Nessa época, no finalzinho do governo Brizola, o Brizola passou o governo para o Nilo Batista, que era vice-governador, né? Foi quando o Banerj, inclusive, foi vendido. Foi tudo de uma vez só. E eu participei também de outros governos, né? Do governo Sérgio Cabral, Garotinho. É fato que a polícia ela foi amarrada, assim, ela foi muito bem amarrada no governo Brizola. Só quem operava em favela largamente no governo Brizola era o BOPE e algumas operações pontuais da DRE. Era pouco. E o tráfico foi crescendo. Mas se o Brizola foi tão ruim, como é que a gente não conseguiu reverter isso em 20 e tantos anos? Porque o governo Garotinho soltou a polícia, o governo Marcelo Alencar deu a gratificação para o Oeste, né? Onde o policial ganhava um aumento salarial se ele matasse mais bandidos. O governo Sérgio Cabral também implementou ações. O Beltrame autorizava operações de vulto. Então, eu acho que o Brizola foi muito ruim, mas outros governadores que passaram também não foram tão bons assim, não. Porque nenhuma política pública foi implementada. A UPP seria a primeira grande ação.
A UPP foi a grande decepção, né? Foi uma decepção muito grande, né? Para a população.
Vamos ser justos, até a 13ª UPP, a gente não tinha homicídio em área de UPP, estavam funcionando bem. Depois que o governo percebe que a UPP pode ser uma moeda na eleição, aí começam a abrir várias UPPs, e você falou comigo sobre isso também, acontecia na Polícia Civil em São Paulo, alguma época, ia abrir uma delegacia sem ter recurso, né? E aí a UPP falha. Mas a primeira política pensada de longo prazo de segurança pública no Rio de Janeiro, de fato, foi a UPP. Mas também isolada na questão de segurança pública. A gente não teve nenhuma ação urbanística, porque seria muito mais fácil você operar na Rocinha se as ruas da Rocinha fossem alargadas, iluminadas, tivessem avenidas de 5, 6 metros de largura. Certamente o tráfico não ia nem conseguir se estabelecer lá se as ruas fossem dessa forma. Então, só a polícia não resolve, não, e não resolve mesmo. E a gente não viu nenhuma ação integrada ainda. Eu tinha uma mágoa, eu falei até isso com o Eduardo Paes, com o prefeito. O prefeito Eduardo Paes, ele lançou uma escola de tempo integral. onde o menino chega na escola de manhã e fica na escola até as 5 da tarde, como era o Brizolão antigamente. E ele lançou essa escola na favela da Maré. E eu perguntei assim, pô, prefeito, a Brigada Paraquedista está ocupando o Alemão. Será que essa escola, nesse momento, não seria mais razoável no Alemão? Seria uma mão na roda, porque ia chegar o Exército Brasileiro. Primeiro foi a Brigada Paraquedista, depois foi a 9ª Brigada. Foi o Batalhão Sampaio, foi o Montenegro, né? Mas primeiro foi a Brigada Paraquedista. Não ia ser legal se botar o Exército Brasileiro todo no Alemão e no dia seguinte, ó, todos os garotinhos de 8, 10 anos de idade vão ir para a escola de manhã, só vão voltar para casa às 5 da tarde, vai ter atividade esportiva. Mas não. Enquanto a segurança pública focava no Complexo do Alemão, a educação focava no Complexo da Maré. Não tinha nenhuma ação coordenada. Eu acho que nunca vai ter, porque cada secretaria estadual pertence a um partido político distinto, né? Cada ação pertence a um vereador, a um deputado. Então, eu acho que é um sonho que a gente tem aqui. Mas, você tem uma ideia, Robson, poucos militares confidenciam isso para a gente. Quando o Pezão pediu para o Exército Brasileiro ocupar a favela da Maré, e foi prontamente atendido, o Exército Brasileiro mobilizou forças, foi para a favela da Maré, inclusive meu irmão, comandava um batalhão de infantaria, Juiz de Fora, ficou na favela da Maré durante 6 meses, sequer a limpeza urbana funcionava. Então o Exército Brasileiro muitas das vezes tinha que te acionar uma companhia de engenharia para recolher entulho da rua, né? Então você chama o Exército Brasileiro para prover segurança pública, mas daqui a pouco o Exército Brasileiro está preocupado com limpeza de rua.
A cidadania não chegou ali, né, Rodrigo? A cidadania tá longe ainda, né? Isso é um fator importante, né?
De uma covardia, Robson. Você lembrar que no primeiro dia prometeram uma delegacia de polícia civil à disposição do general interventor, né? Operação Arcanjo, se não me engano, o nome da operação. Nem a delegacia de polícia civil ofereceram, né? No dia que o Exército Brasileiro chegou na Maré, as duas UPAs estavam fechadas sem médico, né? Então, o comandante da brigada, mas nem médico tem aqui, sabe? Chamaram a gente para cá, mas nem o médico ofereceram. Então, é uma situação bem, bem triste mesmo, né? E eles só lembram das Forças Armadas, da polícia, e realmente o resto não chega, viu? Mas essa, voltando à situação do PSOL, é absurdo o PSOL hoje pedir uma área de exclusão. O que o PSOL quer é uma área de exclusão, é que a polícia não bote o pé nas favelas, ou seja, as mercadorias não vão ser recuperadas.
Criar um santuário para bandido, é isso que eles querem, santuário para bandido.
Uma reserva. Assim como tem reserva indígena, vai ter a reserva...
Do Comando Vermelho.
É.
A reserva do Comando
Absurdo.
Vermelho. A reserva do Comando Vermelho. E aí, como é que faz? Quem vai ser o zelador daquilo ali? Quem vai colocar ordem? Vai ser o tráfico? Né? Quem vai ser a interface com o poder público, né?
Mas, Rodrigo, você sabe que essa situação que você me falou me lembra a Guerra do Vietnã? Porque tinha um santuário pro Vietcong, que era o Camboja, né? Então eles fugiam lá para dentro e o exército americano e o exército Vietnã do Sul não podiam fazer nada. Uma situação bastante parecida. Se você criar um santuário desse aí, não é só o problema de que a polícia não vai entrar lá. As facções podem se matar lá dentro, pode acontecer isso. Porque eles vão falar, nós podemos invadir ali porque a polícia não vai. A gente vai
ter guerra aberta de facções ali dentro.
A população vai continuar sofrendo do mesmo jeito, a tendência é essa, né?
Lógico. Robson, você usou o termo certo, santuário, eu não pensava nisso. Quando o Alemão foi tomado, na operação de tomada do Alemão, né, em 2011, todos os traficantes do Comando Vermelho do Rio de Janeiro, o dono do Pavão, o dono do Morro dos Macacos, o dono do Jacarezinho, todos eles tinham uma casa no Complexo Alemão. Eles usavam o Complexo Alemão para descansar um pouquinho, porque eles tinham certeza, convicção, que a polícia nunca ia botar o pé ali. Era uma área de... O governo do estado do Rio de Janeiro tratava o Alemão como área de exclusão, né? Assim, não tinha se que... Para mobilizar aquela ação do Alemão, quem vai lembrar aí, a primeira ação foi uma brigada de infantaria, né? Mais os blindados da Marinha do Brasil, né? Os M113, né? Mais o BOP, né? Aquela quinta-feira pelo menos os 2.000 homens mobilizados para cercar e colocar o pé no alemão. E tudo voltou ao que era antes, viu, Robson? É mais uma notícia ruim, né? Se você voltar ao alemão hoje, ele tem lá uma base da OPP ainda funcionando, mas já virou um santuário de novo, tá? Mais um santuário. E aí?
Ô, Rodrigo, agora vem cá. É, o problema é o seguinte, é que de uns anos para cá, além do tráfico, você tem as milícias, né? E aí, o que você fala pra gente? Isso é uma equação, um fator a mais na equação para complicar o trabalho da polícia? Quer perguntar, Albert? Quer fazer uma intervenção?
Não, a pergunta é boa, pode ir.
Depois que a gente conversou da última vez, eu recebi alguns e-mails. Ah, mas as pessoas continuam achando que a milícia é boa. Da nossa conversa até hoje, né? Já tem aí uns 20 dias ou mais, o comandante, tem 20 dias?
Tem quase um mês.
Dois policiais, um policial civil e um policial militar, foram assassinados na Zona Oeste em confronto com miliciano, né? Inclusive, o policial civil, o nome dele é Rodrigo, meu xará, ele morreu em confronto com miliciano. Então, quer dizer que a polícia mata policial? A milícia mata policial. Talvez não matasse lá no início, não. Talvez tivesse aquela relação amistosa. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia, a polícia mata. Hoje em dia, a milícia mata policiais. Então, a milícia é um complicador, sim. De novo, muitos jovens traficantes do Comando Vermelho que não desejam mais pagar a mensalidade do Comando Vermelho, né? Para pertencer ao clube, né? Tem que pagar lá uma mensalidade.
É uma franquia, né? Comando Vermelho hoje é uma franquia.
Não querem pagar mais. E eles acordam no dia seguinte e se autodenominam milicianos, apesar de não ter nenhum policial, ex-policial envolvido. Então a milícia é um complicador. E aí, quando você tem três facções operando no Rio de Janeiro, você tem naturalmente guerra entre as facções. Agora imagina você ter no Rio de Janeiro 70 facções, né? Você vai ter muito mais guerra, né? Quando você tem três facções... O Comando Vermelho atacava lá o Terceiro Comando, o Terceiro Comando atacava o Comando Vermelho, a DA atacava o Comando Vermelho. Você tinha normalmente no Rio de Janeiro, numa sexta-feira à noite, você ficava lá na sala de operações do BOPE, você ficava acompanhando confrontos de facções rivais. Agora imagine se o Rio de Janeiro tivesse hoje 70 ou 80 facções, certamente você teria muito mais guerra. Muito mais carro roubado na cidade, porque os bandidos utilizam carros roubados para montar os seus bondes, né? Para que eles possam fazer a logística lá de transporte de uma favela para outra. Né? Boa parte desses carros são abandonados nas favelas, você recupera depois. Mas a cidade ia ser uma cidade muito mais complicada. Aí surge aquela loucura. E se nós tivéssemos uma facção só? E se a polícia durante um ano só batesse no Terceiro Comando, deixasse o Comando Vermelho em paz, né? A gente não tem maturidade nem para discutir uma situação dessa com a sociedade, porque isso cheira a corrupção, né? Isso já aconteceu. Alguns comandantes de unidades, na década passada, ignoravam uma facção, mas aí aparecia no jornal, o batalhão tá irmanado com o Comando Vermelho, né? Mas o que o comandante queria, na verdade, era reduzir o número de enfrentamentos na sua área. É uma balança muito complicada, viu? Eu assisti algumas vezes esses documentários sobre o Pablo Escobar. Depois da morte do Pablo Escobar, nós tínhamos quatro cartéis em funcionamento na Colômbia, né, Robson? Quatro cartéis.
E agora pulverizou, né?
Agora são pelo menos 20 mil fornecedores de cocaína na Colômbia hoje.
Mas você sabe de uma coisa,
Adriano? O preço da cocaína despencou no mercado mundial.
Você quer ver uma coisa?
O esforço do americano promoveu...
Não, é exatamente dessa linha. Olha, antes da acho que antes da lei seca, pouco antes disso, pouco tempo depois, o Luke Luciano, ele criou o sistema das cinco famílias em Nova York. Aquilo trouxe uma certa ordem para a cidade, porque eles lotearam os bairros, né? E conseguiram enxugar bastante. Eram poucas quadrilhas, então a coisa era mais até para a polícia, começou a facilitar o trabalho. Porque antes disso, o crime era muito, muito pulverizado, não tinha controle nenhum, morria muito mais gente. As pessoas não entendem exatamente isso. Que se acabar esses três comandos do Rio, não sei o que, que vira, não. Se pulverizar tudo isso daí, o negócio é complicado. A gente não sabe, pode ficar muito pior, né, de repente.
Eu fiquei chocado com a queda do preço da cocaína em função disso. Mais competição, mais oferta. Olha, compra minha cocaína aqui que ela é mais barata. Eu voltei numa favela 10 anos depois que eu saí do BOP e eu falava que era pod 30, pod 10, pod 20, pod 5, né? Eram embalagens distintas. Eu voltei na favela o mesmo preço. Falei, pô, mas tem 10 anos que eu vim aqui. E os bandidos continuam praticando o mesmo preço na favela. Continuavam praticando o mesmo preço. Não houve uma inflação nesse mercado, porque a oferta era uma oferta, tinha mais oferta, né, logicamente. Mas lembrando, tá? Não é esse o único problema. É mais uma questão que eu escuto do PSOL. Tá? Ah, se a gente liberar a cocaína, vai acabar a violência. Porque essas facções existem para vender cocaína. Mentira! Essas facções existem para a prática de qualquer crime. Roubo de carga, venda de bujão de gás superfaturado, venda de sinal de TV pirata, venda de cigarro. Então, se você acabar com a cocaína, ele simplesmente, se você liberar a cocaína, né, no mundo futuro, sei lá, numa utopia, eles vão partir para outra atividade. Eles têm o fuzil, ele tem o território. Ele não vai colocar o fuzil no chão e falar, bom, agora eu vou virar trabalhador, né? Ele vai continuar explorando aquele território. Então, uma ilusão achar que você vai ter uma redução da violência em função da liberação da cocaína ou da maconha. É uma ilusão achar que a Coordenadoria de Recursos Especiais não iria estar em São Gonçalo tentando prender bandidos se a cocaína fosse liberada. Ela ia tá lá para prender bandidos que roubam carga, porque afinal de contas aqueles bandidos ali também roubam carga.
Rodrigo, o roubo de carga hoje é um dos maiores problemas policiais do Rio de Janeiro?
Eu tenho certeza que, aliás, é um problema policial e social, tá, Albert e Robson? Porque isso pressiona o preço, uma inflação do preço do produto. O seguro da carga do Rio de Janeiro é muito alto, né? Então, isso acaba indo o preço da logística, isso vai para a gôndola do supermercado, no final. Então, eu me assustava com produtos como macarrão, que eu vi o macarrão em São Paulo, esquece de ICMS, tá? Que eu sei que a carga é diferente. Mas eu vi o macarrão meio quilo a R$2,90, chegava no Rio de Janeiro R$3,20, R$3,50, R$4. E eu perguntava para o distribuidor, olha, isso aí é o frete. Aí você tinha outro problema. Motoristas com mais de 35 anos de idade não queriam mais vir para o Rio de Janeiro, né? Eles eram ameaçados, eles tinham medo, a família ficava preocupada. Então, só o motorista novinho que vinha para o Rio de Janeiro, os mais cascudos do antigão, o Rio de Janeiro não coloca mais o pé. Aí você tem, além do seguro, tem que promover as escoltas. Então, os caminhões chegam na Baixada Fluminense, eles são escoltados por carros com equipes de segurança. Que é uma região, viu, Robson? Se você pega um compasso ali na Washington Luiz, faz um raio de uns 5 quilômetros ali, onde fica o batalhão de engenharia do Fuzileiro Naval, naquele entorno todo ali, que vai do batalhão de engenharia.
Eu trabalhei ali, eu trabalhei no logístico lá em Caxias. Batalhão logístico.
É isso mesmo.
É uma luta.
Aquela região toda ali atingindo a Dutra, a linha vermelha, a Brasil e a Washington Luiz. E hoje em dia também o Arco Metropolitano. Eu tive numa empresa, Albert, de embutidos, que fica ali em Caxias, que faz embutidos, e o dono da empresa falou assim, eu nunca em 2 anos consegui tirar minha carga pelo Arco Metropolitano. Toda vez que eu tentei, em 2 anos, a minha carga foi roubada. Sabe? Ou seja, fizeram uma estrutura de uma rodovia cercando o Rio de Janeiro, caríssimo, hiperfaturado, né?
Inclusive o seguro de carro ali é muito mais caro, né?
Sim.
O seguro de carro ali era bem, bem mais.
E aí começa que esse no final isso vira um problema para a sociedade, é um problema policial, assim como a questão do bujão de gás. Você tem um bujão de gás em qualquer lugar do Brasil a R$75, R$76, R$77, R$72, né? Logicamente, o ICMS vai provocar uma alteração de preço. Mas quando tu chega numa favela do Rio de Janeiro, o morador de favela, aquele que mais precisa do bujão de gás, que ele é coitado, ele vai lá e paga R$100 porque ele tá o dinheiro do traficante ou da milícia embutido.
Você diria que hoje, então, o tráfico de drogas, ele nem é mais o maior problema, vamos dizer assim?
Não.
Ele já não é mais o maior problema. O maior problema é roubo de carga.
Eu falei, inclusive, aqui, eu repito sempre que eu posso, favelas do Comando Vermelho hoje, não muitas, poucas, estão abandonando a venda de cocaína, se dedicando exclusivamente ao roubo de carga e à venda de cigarros contrabandeados do Paraguai, que é o Gift, né? que é um cigarro paraguaio que custa um terço do valor do Hollywood. E aí, meu amigo, não tem como tu convencer o pobre a fumar o Hollywood se o Gift é mais barato. Acontece que o pobre que fuma o Gift está financiando o Comando Vermelho. Exatamente como o aluno da PUC que fuma maconha está financiando o Comando Vermelho, o pobre que fuma o Gift também está financiando o Comando Vermelho. E a gente não teve nenhuma campanha no Brasil até hoje sobre essa questão, sabe? Uma campanha de esclarecimento, ou quem sabe até, Albert, uma redução de carga tributária para você forçar o cigarro brasileiro a ficar mais barato para abandonar o cigarro paraguaio, né? Ou então uma questão de Mercosul, da gente pressionar o Paraguai para aumentar o imposto dele lá também, que o Paraguai podia nos ajudar aumentando o imposto do cigarro paraguaio. Mas isso tudo acaba no ombro do comandante do batalhão de São Gonçalo, do comandante do batalhão de Bangu, que está enfrentando uma facção mais capitalizada, mais poderosa, em função dessas outras atividades econômicas aí que eles desenvolvem, né? Então, o tráfico é mais um probleminha, tá?
Rodrigo, o crime ele se moderniza muito rapidamente, né? Eles trocam de tática, de equipamento com muita rapidez, né?
Na verdade, assim, só para essa questão do cigarro, por exemplo, isso é um exemplo, uma amostra de que a liberação das drogas não eliminaria o problema. Porque você tem cigarro legalizado e você tem o comando vermelho trabalhando com cigarro contrabandeado. Então, assim, o crime é o crime, não tem jeito. Não tem...
O que o bandido quer é o território, sabe? Se ele tendo o território, ele vai vender até açúcar.
Ele explora aquela região. Ele explora
aquela região. Então, assim, vamos lá, eu tenho que retirar essa cocaína do mercado, ok? Mas eu também tenho que recuperar território. E aí uma boa comparação com o Vietnã, né? Porque o americano fazia lá contagem de corpos, né, Robson, né? Media o sucesso das operações através...
Body count.
Contavam corpos. Mas contar corpo não adianta. Eu tenho que, na verdade, recuperar as aldeias, né? Porque eles tinham também aldeias de...
os corações e mentes, né? Os corações e mentes.
Então aqui...
falta a presença do Estado. Você tem que... A polícia entrar lá, tomar o território, mas o Estado tem que entrar lá, colocar saúde, colocar escola, colocar infraestrutura básica, saneamento, etc, etc, etc. Porque senão a polícia vai viver em eterno combate com o bandido.
Sim. Durante a Covid, o BOPE realizou uma operação muito interessante no Complexo do Alemão. Foram 5 mortos com 5 fuzis apreendidos, né? Essa operação tem 2 semanas, Robson. Albert, também, você vê no jornal, os policiais do BOPE, eles não são fanfarrões de tirar foto, tá? O policial do BOPE faz a apreensão, coloca os fuzis no chão, fecha o rosto e aí tira a foto. Você não vê o rosto do policial nem o nome do policial, né? Mas a equipe do BOPE, de forma inadvertida, colocou os fuzis no chão e tirou a foto em frente ao hospital de Bom Sucesso, se eu não me engano, tá, Robson? Dos fuzis no chão, né? E a equipe toda em pé, pelo menos uns 8 ou 9 policiais estavam sem a balaclava. Em 24 horas, todas as favelas do Comando Vermelho do Rio de Janeiro tinham recebido a foto, né? O policial colocou no zap. E aí o Comando Vermelho começou a se comunicar. Alguém da favela tal conhece alguma dessas imagens, tá? E aí o Comando Vermelho já tinha assim, olha, eu conheço um desses policiais, ele mora na rua tal, no Nova Iguaçu. Olha, eu conheço esse aqui, mora na rua tal, em São João do Meriti, né? É, e um aprendizado, viu? Porque com redes sociais hoje não se brinca, né?
Isso é um problema seríssimo.
E a problema seríssimo. O pop hoje é Heróis Anônimos, viu? Nossa canção é Guerra Sem Trégua, Heróis Anônimos, né? Se o policial deu assim, com todo um... Porque no curso de operações especiais tem aula de inteligência, o comandante da equipe está sempre preocupado em manter o sigilo da operação. Se o policial expõe o rosto hoje no Rio de Janeiro, Albert, é um problemão. O Comando Vermelho vai tentar ir atrás desse policial. O comandante tomou as providências, viu? A primeira providência foi dar um chamado na equipe. E a segunda providência é retirar os policiais dessas áreas onde o Comando Vermelho, de fato, sinalizou que tinha um policial vivendo. Olha como é complexa a situação do Rio, viu, Robson? Olha como é complexa, viu?
É uma coisa muito complicada. A gente está para fazer um trabalho amanhã, o Albert e eu, exatamente sobre contra-inteligência, né? A gente vai soltar aí. Mas o pessoal não vê a força que a informação tem junto ao inimigo, né? O pessoal não vê. Amanhã vai sair só para lembrar, tá, pessoal? Fazer um spoiler aqui. O Albert fez um trabalho sobre vazamento de inteligência para a imprensa na Guerra das Malvinas e deve sair junto um vídeo, tá? Então vocês não percam, que tá muito legal, tá? Foi um vazamento de informação que acabou custando a vida de muita gente na guerra aí. Mas prossiga, Rodrigo.
Amanhã é isso?
Quer dar uma palha aí, Albert?
Em 82, eu tinha 11 anos de idade.
Eu tinha
dia a dia a notícia.
Eu tinha 20 anos, mas as notícias que você acompanhava, que nós acompanhávamos, né, eram atrasadas, né? Porque, na verdade, a matéria, o foco dela é falar sobre a importância do sigilo de informação. O que, que aconteceu no início, quando começou a Guerra das Malvinas? O governo da Margaret Thatcher, eles implementaram um esquema de segurança enorme, ou seja, seguiram 28 jornalistas junto com a Força-Tarefa, seguiram para as Malvinas, só que eles foram selecionados a dedo. Como é que eles selecionaram? Eram jornalistas que não tinham experiência prévia de guerra, não tinham estrangeiro, as regras de censura, enfim, eles impuseram uma série de dificuldades, porque justamente para proteger a informação. É lógico que a imprensa não gostou disso, porque eles querem, obviamente, a imprensa quer trabalhar livremente, mas, porra, aquilo era uma guerra, cacete. Né? Não dá para você dar mole. E ainda assim, aconteceram alguns vazamentos de informação que, relacionados às espoletas dos aviões argentinos, relacionados à batalha de Goose Green, que foi, acho que, provavelmente a maior batalha, a mais intensa que teve na Guerra das Malvinas. E aí a gente fala um pouco sobre a questão da necessidade de saber, de inteligência, por que se deve proteger a informação. E aí a gente coloca um pouquinho, dá uma beliscadinha assim, na responsabilidade da imprensa em determinadas situações.
Então vou te contar uma aqui, Albert e comandante Robson. O Nunes me contou isso ontem, comandante do BOP, na operação da Ponte Rio-Niterói. O Nunes posicionou a equipe de snipers no entorno do ônibus, né? A alternativa tática do uso do sniper já estava autorizada, não tinha uma outra solução mais segura que o uso do sniper. O bandido estava com a pistola, ameaçava queimar o ônibus todo, tomador de refém. E em algum momento o bandido chegou para o negociador: olha, eu estou vendo todos os teus snipers, né? Aí não é possível. O bandido estava com o celular na mão, com o canal de TV, e o Globocop, com a câmera dele, plotou todos os atiradores. Aí
Isso aconteceu nas Olimpíadas de Munique. Isso aconteceu, lembra? Nas Olimpíadas de Munique em 72. A polícia alemã não tinha o GSG-9 na época, a polícia alemã ia invadir o complexo esportivo e a televisão filmou. E os terroristas palestinos dentro do complexo estavam e viram, falaram, a gente sabe que a polícia está vindo aí. Quer dizer, é aquilo, né, Rodrigo? É a falta de malícia, a falta de contra-inteligência, a falta de um coordenador de cena de ação, essas coisas todas, né, que a gente sabe que experiência e...
Nesse caso das Malvinas, teve uma situação ali que o comandante inglês, era um tenente-coronel, que ele ia realizar o ataque, ele era o comandante do ataque a Goose Green. Pouco antes do ataque, ele sintonizou a BBC ali, enquanto ele, a BBC World Service, né, que transmite mundialmente, ele sintonizou e ele ouviu o comentarista da BBC narrando que o regimento tal ia realizar um ataque em Goose Green. Puta que pariu, caralho, eu tô aqui, como é que esses caras sabem dessa merda? Estão transmitindo.
Ele morreu, né, nessa
cena. Ele morreu na batalha de Goose Green.
Eu lembro desse episódio aí, não, depois, logicamente, da leitura disso. Eu lembro desse episódio. Mas essas são boas questões a ser debatidas, e eu continuo cobrando o Albert e o Robson aí pra botar o Nunes aí e o comandante da Core hoje.
Estão convidados.
Então, já convite está aí. Convite está aí. O Coronel Nunes, olha, eu conheço pessoalmente. Está aí, o convite está feito.
Evidente que a gente pensa assim, vamos centralizar, mas a experiência do Rio de Janeiro separar as duas secretarias de polícia militar, só o Rio de Janeiro é assim, no Brasil todo mundo tem uma secretaria de segurança pública. E no Rio de Janeiro tem duas. E, pô, que loucura é isso? Só uma besteira. Está funcionando. Está funcionando e a integração, apesar de dois órgãos distintos, ela está melhor do que antes. Né? A Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, o Beltrame, tragava os melhores talentos para a SSP. Eram mais de 500 pessoas, os melhores coronéis, os melhores delegados, os melhores agentes, e esvaziava as corporações, a Polícia Civil e a Militar. Hoje não, hoje o melhor continua nas corporações, né? E eles realizam planejamentos aí integrados, reuniões para acompanhamento das metas, né? E está funcionando. É lógico que lá no futuro você pode pensar em coordenar os meios aéreos, né? O GAN com o Cegoa. Você pode pensar em coordenar os meios de blindados ou então os meios de operações especiais, porque é comum no Rio de Janeiro, Albert, o BOPE ser acionado para ajudar uma equipe da Polícia Civil em favela. É muito comum. Assim como já aconteceu também uma equipe da PM cercada na favela e a equipe de elite da Polícia Civil ir lá ajudar a retirar a equipe da PM. Mas muita gente acha que seria inviável você manter duas polícias funcionando, e está funcionando sem problema nenhum, muito em função também do talento desses dois gestores hoje, tá? Que é o Marcos Vinícius e o Figueiredo, que são chefes dessas corporações, tá?
Então, Rodrigo, eu quero fazer uma pergunta para você que é muito, muito, muito interessante, tá? Muito importante. Eu acho que você teve um papel muito importante, tá, em revitalizar a imagem da polícia, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil também, por causa do Tropa de Elite. Tá, que ali você conta a tua história e tal. Agora, eu acho assim, você viu o outro lado da moeda, você é uma das poucas pessoas que viu os dois lados da moeda, você viu o lado da polícia, você viu o lado da imprensa, tá? Você acha que a imprensa poderia fazer mais pela polícia?
Puxa vida,
o que a imprensa poderia deixar de fazer?
Ou deixar de fazer mal, né?
Olha aqui, o Exército Brasileiro montou um curso lá na Vila Militar para correspondente de guerra. O Exército Brasileiro pega o jornalista da Globo, da Band...
Lá no Secopab.
Exatamente. Leva lá para o Centro de Operações de Forças de Paz e ele fica lá uma semana ralando, correndo, dando cambalhota, suando, do camuflado. E ele, no final, ele aprende como funciona uma força de paz. Mas muito mais que isso. O Seconsex vai lá e coloca na cabecinha do militar, do jornalista ali, como que os militares são meticulosos, como são organizados, como são sérios, como são pontuais, como são corretos, né? E aquele jovem sai dali, jornalista, volta para a redação, ele fica 30 dias falando bem do Exército Brasileiro. É uma coisa que funciona muito bem. É, a Polícia Militar não tem nada igual. Aqui no Rio de Janeiro, a Polícia Civil tampouco. Então, eu gostaria muito de pegar um jornalista, levar num beco de uma favela, para que ele pare, pelo menos, dizer que a polícia atirou indiscriminadamente, que atirou de qualquer jeito, sabe? Assim, não acontece, porque eu nunca vi acontecer. O policial sabe que se morreu inocente, ele vai sentar no banco dos réus. Então, só se o policial for louco. E uma coisa me deixou muito triste. Na morte do colega da Band, na Zona Oeste, em 2012, todos os colegas do batalhão de choque que estavam numa operação, todos botaram a mão no colega da Band, ó, não avança, não avança, fica aí, fica aí, fica aí. E o colega da Band avançou mais um pouquinho e tomou um tiro de fuzil, ele estava na linha de tiro dos bandidos, né? O bandido matou o colega da Band na linha de tiro. E eu assisti o Fantástico à noite, não era da Rede Globo, era da Band, mas ainda assim o Fantástico bancou que o jornalista estava no beco autorizado pelos policiais. Mas uma mentira absurda. Sabe? Então eu acho que tem uma má vontade, sim, viu? É uma má vontade, difícil de explicar. Uma vez, Robson, eu tinha um contato razoável com o William Bonner, e uma vez o William Bonner me chamou na sala dele para assistir um vídeo de um policial federal que matou um índio no meio de uma rodovia. A rodovia estava fechada e esse índio atirou contra uma guarnição da Polícia Federal, era um bloqueio de via. O índio estava usando uma espingarda rudimentar, talvez uma espingarda daquela de um cano, um 28, 26, sei lá o quê. E o policial federal na rodovia estava com escudo, estava com um equipamento melhor, colete. O policial prestou atenção no índio e abateu o índio. E aquilo na redação, polícia matou um índio, o mundo acabou. Vai dar no New York Times, vai dar em Paris. Quando o Bonner me chamou para ver a matéria, eu falei, olha, Bonner, calma aí. Repelir injusta agressão atual iminente com equilíbrio de meios. Esse é o princípio da legítima defesa. O policial atirou numa pessoa armada que atirou contra eles. Isso aí nem notícia é, porra. Isso aí é o que tem que ser mesmo, porra. Em qualquer lugar do mundo, esse índio seria abatido, porra, né? Esse índio tentou matar um policial, porra, né? E o Bonner ficou olhando, tu tem razão. Não vou dar no jornal essa porra, não. E não deu, sabe? Então, o William Bonner tem um bom senso. Você pode conversar com ele. Ele tá ali te escutando, né? Ele te ouve. Mas a redação são 200 cabeças distintas na redação. O estudante de jornalismo, ele não é o estudante de engenharia, nem de direito, nem de medicina. Ele é um menino ideologicamente de esquerda. De poucas vezes você vai ver um jornalista, raríssimo, um jornalista mais conservador.
Com menos de 40 anos, eu duvido.
E uma outra
coisa... Olha lá, cara, acho que nem com mais.
Esse Albert.
E uma outra coisa muito doida. Eu trabalhei com o Chico Pinheiro, né? E eu tive grandes debates com o Chico Pinheiro por causa do Colégio Militar. Ele tinha um ódio do Colégio Militar. Colégio Militar, sua forma positivista, sim senhor, não senhor. Eu falei, Chico, na minha turma de Colégio Militar, tinha um menino que fez aquele filme Era do Gelo. Aluno do Colégio Militar, diretor do Era do Gelo, né? Na minha turma de Colégio Militar tem pastor, tem diplomata, tem médico, tem autor de livro, tem autor de novela. Não é só o cara que foi para a MAM, para a AFA, para a Escola Naval. Não, tem de tudo no Colégio Militar. Então você está equivocado. O Colégio Militar é um excelente colégio. E no dia seguinte, o Chico Pinheiro pediu desculpa na televisão, ao vivo, sabe? Porque tomou tanta chamada na casa. Mas eu tinha os embates com o Chico. E uma coisa muito doida, que eu fiquei muito furioso, no dia 25 de agosto de 2012, O Bom Dia Brasil começa o jornal com a seguinte reportagem. 5 soldados dançando funk, né, em Brasília. Né? Era uma imagem de um soldado recruta do Regimento de Cavalaria da Independência, do RCG, filmou com os colegas dançando uma dancinha no alojamento, segurando um falo, né? E aquela imagem era muito antiga, uma imagem que tinha pelo menos uns 3 anos. Mas a Rede Globo resolveu começar o jornal com aquela imagem e o jornal fala assim, olha o que os militares fazem. Os militares eram recrutas, tinham sido punidos há 3 anos por causa daquela imagem, mas a Rede Globo resolveu lançar aquela imagem no dia 25 de agosto. E eu fui no editor-chefe do jornal e falei assim, você sabe que dia é hoje? Ela falou, 25 de agosto. Eu falei, não, hoje é um dia de soldado, pô. Essa é a homenagem que você presta ao Exército Brasileiro. Uma matéria imbecil, ridícula, sabe? Como se fosse notícia. 4 jovens de 18 anos dançando funk com um fuzil na mão. Isso não é notícia, sabe? E aí depois eu fui levar isso pro Bonner, tá? E o Bonner também não sabia que 25 de agosto era dia de soldado e também não ficou feliz com a matéria. Então, eu sem querer proteger o Bonner aqui, mas o jornal é meio, como eu te falei, é meio independente aquilo ali, aquilo vai acontecendo, as notícias vão chegando ali. Mas eles são quase sempre injustos com a polícia, tá? Quase sempre injustos. Assim, as matérias que eu vi ali, eu tentava equilibrar no RJTV, de vez em quando eu tomava uma posição também contra a polícia também, viu, Robson? E apanhava muito, viu, Robson? Eu tomei uma...
Imagino! A gente apanha dos dois lados.
Robson, eu tomei uma posição contra a polícia. Você não precisa dar tua opinião não, hein, Robson? Guarda pra você aí. Eu tenho uma admiração muito grande pelos pilotos do Cegoa e pela equipe do Cegoa. Eles salvam muitas vidas. Mas uma vez, para prender um matemático, um bandido na favela na Zona Oeste, em Bangu, favela da Coreia, em Bangu, o helicóptero passou, ele estava com uma Mini-Mi 556, inclusive uma Mini-Mi emprestada pelo fuzileiro naval, viu?
Uhum.
E essa Mini-Mi esvaziou o cofre metálico, eu não sei se são 100 tiros ou 200 ali na Mini-Mi, e várias casas da comunidade ficam furadas, sabe? Várias casas furadas. E o matemático fugiu, né? Ele morreu no outro dia, nesse dia ele não morreu, não. E a Rede Globo fez uma matéria sobre as casas furadas na favela. E eu fui no local, viu, Robson? Robson, tinha casa que o projétil caiu a 2 metros de um berço, 1 metro do berço, a parede toda furada. E eu disse no jornal, olha, cara, nossa missão aqui não é prender o bandido a qualquer custo, é salvar vidas humanas, né? Então... esse colega que atirou com essa arma de apoio de fogo, se ele estivesse em Copacabana, ou no Leblon, ou na Tijuca, ele não ia fazer isso não, ele fez o que é a favela, né? Porra, Robson, bastou. Apanhei durante um mês seguido. E me chamaram de comunista, de pistolista, não sei o quê. Mas a verdade é que depois, nas portas fechadas, a cúpula da polícia entendeu que o cara não estava correto mesmo, não. Tem que ter muita responsabilidade para você efetuar um tiro com arma de apoio de fogo na porta de uma aeronave, sabe? Tem que ser uma coisa assim, num momento específico que você não tem, você só tem mata, você não...
Caiu o som.
Tá me vendo aí?
Ah, agora tô, agora tá vendo. Sabe o que acontece também, Rodrigo? É que tem um problema muito complicado com a gente, né? Que trabalha com mídia, a gente que tá do outro lado agora. A gente fica muito exposto. Tudo que você diz, você vai tomar a paulada. É muito difícil fazer isso aqui que a gente faz. O Albert toca o blog, ele sabe como é que é. A gente recebe paulada de tudo quanto é lado. É muito difícil. É muito difícil. Então, eu penso assim, uma coisa que eu já estabeleci. Nós temos uma linha de trabalho, uma linha editorial. E eu vou nela. Vai vir crítica, eu sei que vem, né, direita e esquerda, mas a linha é aquela. Então o cara já sabe, o cara que vai criticar, o que vai criticar sempre, o que vai falar bem, o que vai falar... Porque a linha é aquela, tem uma linha pelo menos, né?
Trabalhar é fazendo o que a gente entende como correto, da melhor forma possível. agradar todos no mundo.
Existe uma linha na polícia, Albert. Eu tenho pra mim que 762 na polícia, só quem pode usar é quem treina muito. Mas existe uma linha na polícia. Se o bandido usa um 762, ele tem que usar um 762 também. Se o bandido usa um RPG, o Estado tem que dar um RPG também. Sabe? Então, mas não funciona bem pra polícia isso, sabe?
O certo era não ter deixado chegar nesse ponto de guerra urbana, né? Rodrigo, nós estamos com uma hora de live. A gente vai encerrar. Eu queria que você... O Albert vai falar e vou passar para você fazer as suas despedidas aí. E já deixo aqui um convite para você voltar, tá? Vou passar para o Albert e depois eu volto para você. Albert, é contigo.
O Robson, quem vai ser o nosso felizardo que vai levar nossas
histórias? Putz, precisamos ver isso.
Ó... Deixa eu falar uma coisa. O pessoal tá. Todo mundo tá no meu pé por causa desse livro. Mas deixa eu explicar uma coisa pra vocês que é muito importante, pessoal. Eu não vou dar golpe no livro de ninguém, não vou dar o beijo no livro de ninguém, não. Só que não pode fazer sorteio no YouTube. Não pode fazer. Então o que a gente tá fazendo? Nós vamos estudar um jeito aí, tá? De fazer por outro meio. No YouTube não pode, de jeito nenhum. Então não faço. Pra ver que eu nunca fiz sorteio no YouTube aqui. Eu sou louco pra distribuir material pra vocês. Eu tenho. Tem, esses dias aí eu recebi umas medalhas da Tocoin aí. Umas medalhas muito legais aí. Poxa, a gente até queria sortear uma ou outra, mas não pode, porque tem regulamento da plataforma que não permite. Então o que nós vamos fazer? Nós estamos bolando um jeito aqui, o Rodrigo, o Albert, hoje a gente vai ver um jeito, tá? De fazer aí uma distribuição, um concurso cultural, o que quer que seja, tá? Mas eu vou fazer pra vocês podem ficar sossegados, tá? O Albert, eu vou passar pro Rodrigo, só perguntar pra vocês, tem mais alguma coisa, Albert? Quer fazer todas as despedidas aí?
Não, só agradecer aí o Rodrigo por mais essa participação sensacional.
Ele é sempre show.
E a gente...
Essa turma de operações especiais, ele, Montenegro, só arrasa.
E só reforçar o convite aí ao comandante atual do BOP, o secretário, e tá todo mundo convidado aí para mim. É só marcar a data. E agradecer aí a todos os combatentes do canal da Guerra aí pela audiência. É isso.
Rodrigo, contigo.
Então, Arte da Guerra, vai
ver
essa faca na caveira.
É isso aí, garoto, lá de sul.
Três livros aqui, aguardando uma forma aí que a gente vai achar de mandar pros colegas.
Né? Não, nós vamos ver. A gente tá bolando alguma coisa aí pra ver o que a gente faz pra distribuir, porque o pessoal merece. Gente, olha só, vocês vão anotando as perguntas pro Rodrigo, que ele vai voltar aqui, tá? Você tem o canal também no YouTube, né, Rodrigo?
Você quer
colocar aqui?
Eu vou descobrir como é que eu faço isso, viu?
Tá bom, você vai aprender. Não, eu vou colocar, depois eu coloco na descrição, tá? O Jankowski, que tá presente aqui também, policial do Paraná. Jankowski, um forte abraço pra você, um forte abraço pra toda a polícia militar e a polícia civil do estado do Paraná, grande estado, tá? Forte abraço pra vocês aí, tá ok? Rodrigo, mais uma vez, Albert, Rodrigo, muito obrigado. Vou colocar a nossa vinheta de despedida aqui pra vocês, tá? E a gente volta amanhã, pessoal. Sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil. É sempre um prazer muito grande estar com a família brasileira aqui, pessoal. Essa vinheta é feita pelo Albert, ele fez todas as vinhetas do canal, são as vinhetas fora de série aí, tá? Vamos curtir o blog Velho General, vamos se inscrever. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, gente. Esse programa é show fazer. O mais bacana é isso, o comparecimento de vocês, o comparecimento da família brasileira. Polícia Militar de Mato Grosso mandando um abraço através do Roberto Fiorin, que está sempre aqui. Seu Roberto, um abraço para você, um abraço para Dona Adriele também.
Muito obrigado pela audiência. Acesse nosso blog em www.velhogeneral.com.br e o canal Arte da Guerra no YouTube em www.youtube.com/Arte da Guerra. Até a próxima!